de Jesus. Pastor André está com a palavra.
Amém. Graças, paz, irmãos. Hoje nosso discipulado é entendimento claro da visão da equipe. O texto de Lucas, capítulo 10, são dois textos, né? O capítulo 10 e o capítulo 16, que é para complementar. Eu vou ler aqui do versículo 1 ao 12 e depois do 13 ao 31. Lucas 10, do 1 ao 12, diz assim: depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de dois em dois, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar aonde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio dos lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação: que a paz esteja nesta casa. Se o homem de paz morar ali, deixe a saudação com ele. Mas se o homem não for de paz, retirem a saudação. Fique na mesma casa e comam e bebam o que lhes oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa, de uma casa para outra. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Curem os doentes daquelas cidades e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo: até a poeira desta cidade que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem disso: o reino de Deus chegou até vocês. E Jesus disse mais isto: eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que daquela cidade. No capítulo 16, no versículo 13 ao 31, diz assim: um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Os fariseus ouviram isso e zombaram de Jesus, porque amavam o dinheiro. Então Jesus disse a eles: para as pessoas vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. A lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas duraram até a época de João Batista. Desde esse tempo, a boa notícia do reino de Deus está sendo anunciada e cada um se esforça para entrar nele. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser tirado um simples acento de qualquer palavra da lei. Se um homem se divorciar e casar com outra mulher, comete adultério. E quem casar com a mulher divorciada também comete adultério. Jesus continuou: havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumava largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico, e até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: meu filho, lembre-se que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Esses são os dois textos que dá a introdução para o nosso estudo. E a primeira pergunta que temos aqui é pessoal, né? Ela é o seguinte: você tem uma visão clara de seu chamado e de seu ministério? Explique a sua resposta. Eu posso começar por mim aqui, né? Chamado que nós temos hoje, meu chamado, para mim é claro. Eu tenho buscado cada dia mais essa clareza. É um chamado que, como o texto diz aqui de Lucas, né, capítulo 10, é um chamado para pregar, proclamar o reino de Deus, para trazer a mensagem de Deus, e é um chamado com muita renúncia, muita entrega, né? É um chamado que exige de nós ali a compaixão, exige de nós ali essa entrega de foco, né, que o texto fala muito sobre foco, sobre obediência, e eu tenho buscado esse chamado, né? Ainda que eu já tenho já mais de 12 anos já à frente do trabalho ali, eu ainda oro muito a Deus para que ele seja bem claro para mim em todos os passos que eu dou, né, todas as decisões, tudo aquilo que faz, porque é um chamado baseado em cima de obediência. Então, ela não é apenas uma atividade religiosa, né? Ela não é apenas um pastoreio, um cargo, né? Ela exige muito mais que isso. Então, essa é a minha visão, né? A visão de um chamado pastoral, ela não é só baseada em cima do cargo. Ela é baseada em cima de outras coisas. Mazinho.
A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Eu creio que o chamado, essa clareza do chamado, ela vem gradativamente. Porque o próprio Jesus fala aqui nessa passagem, né, que poderiam ter algumas adversidades, poderiam ter alguma rejeição ou aceitação aonde eles estivessem ali respondendo esse chamado. Agora, é claro que quando nós temos esse chamado, o amor cresce em nosso coração e não há adversidade, não há situação contrária que possa nos impedir de avançar. E eu tenho essa clareza de que nós nos envolvemos na obra e através desse amor que nós também vamos tendo e desenvolvendo ele gradativamente, aí nós não conseguimos mais sair disso. É algo fantástico. E é isso que eu tenho como visão do meu chamado. Isso vai acontecendo tudo gradativamente.
Pastor Leal.
Amém. Eu acho que sim, eu também tenho clareza, né? Eu tenho até uma frase pronta para me lembrar disso, que aqui no MAP a gente trabalhou essa questão aí do chamado pessoal, visão pessoal, que é: Eliel existe para cuidar da casa espiritual, a começar da família, sendo canal de avivamento para pastores e igrejas saudáveis. E eu creio que é um chamado para todos, claro, de se fazer discípulos. Eu acho difícil ter alguém que não tem esse chamado. Não foi isso que Jesus falou para todos nós? Eu acho que então, como fazer é que não está definido. Quando, com quem, quais são as pessoas que Deus me enviou para discipular, mas você vai fazer discípulo, você vai ser um discipulador, um discípulo do Senhor Jesus. Então, eu tenho clareza sobre isso e procuro relembrar, porque como o Mazinho falou, né, não, a gente não sabe tudo que vai enfrentar na frente, mas em algum momento você tem que ter clareza do seu chamado e lembrar dele: olha, Deus me chamou lá atrás para isso, e focar nisso, porque também você não chega a lugar nenhum se não tiver esse foco. Amém?
Amém. Na segunda pergunta que nós temos aqui.
O filho.
Filho. Filho,
libera o áudio.
Olá, tudo bem?
Sim.
Filho, aproveita aqui essa segunda pergunta e já responde aqui para nós. Quais frases em Lucas, capítulo 10, indicam um foco, prioridade ou urgência?
Vocês têm um foco e eu quero que essa missão seja cumprida. Tanto é que eles voltaram depois dessa missão maravilhados, né? De que eles fizeram grandes milagres. E Jesus falou, olha, para eles, eu quero que vocês fiquem felizes, porque o nome de vocês está rolado no céu. Porque, na verdade, a unção já estava liberada sobre eles. Né?
Amém. Pastor Ariel?
Creio que tem vários comandos aqui. Deus, o Senhor Jesus, ele está orientando os discípulos, né? Seara é grande, trabalhadores são poucos, mas o foco é vão leve, não peguem peso, fiquem, pregue onde chegar, você prega, se alguém não quiser ouvir, você bate, sacode o pé e vai para outra. Eles tinham que ter foco, determinação, andar de dois em dois. Tem outras também aqui que eu vou deixar para vocês aqui, mas era um foco nesse sentido. Hoje em dia nós estamos vivendo num mundo de muita informação que a gente não sabe direito onde colocar o foco. Então você ouve um falando isso, outro falando aquilo, aí você não sabe quem está certo. Então Jesus deixa claro, olha, vocês têm que testemunhar, pregar, não leva nada, não vai pesado, vai leve, e para que possa ter, além da urgência, de outros fatores que estão aí, vou deixar para vocês falar também.
Mazinho?
Então, eu coloquei aqui o foco. Na verdade, eu vi vários pontos, assim como o pastor Leal disse, mas o foco aqui era levantar discípulos para poder enfrentar essa grande missão. Não tem como você enfrentar uma missão se você não levantar, não gerar discípulos. Eu sou muito apaixonado nessa visão de discípulos, de formar discípulos da igreja, e pretendo, em todo o meu ministério, continuar fazendo isso, dando foco para isso. A prioridade aqui seria a grande seara que nós temos aí, e quando você fala de seara, você fala de colheita, e se passar do tempo de colher, podemos perder frutos, né? Então nós precisamos ter essa prioridade para essa grande seara. A urgência, logo que você também tem a urgência para colher o resultado dessa seara, a produção dessa seara, você já começa a ver também sobre o reino, né? O reino de Deus estabelecido sobre todo esse projeto. Então eu vejo dessa forma. Existe a urgência para o reino, não só aqui na terra, mas também com a salvação eterna, né? E é isso, precisamos ter essa urgência, precisamos ter esse foco e essa prioridade.
A pergunta fala para falar uma, né? Uma prioridade, um foco, uma urgência, né? Eu vou tentar fazer aqui, são bastante, né? Verdade. Como o Eliel falou, o foco, por exemplo, eu vejo aqui, não leve em bolsa, nem sacola, nem sandália. Esse é um foco, né? Tem outros, mas esse é o que eu vi mais importante. Agora, a prioridade é esse foco aqui de não leve bolsa, sacola e sandália. Esse foco aqui, ele fala de muito de confiança. É esse foco de confiança, confia, né? Vai que eu sou o provedor, eu vou sustentar essa missão, é eu que vou garantir para vocês. Então é um foco de confiança. A prioridade eu encontrei aqui no versículo 9, aqui, por exemplo, o reino de Deus chegou até vocês. Essa é a prioridade da mensagem, a mensagem central, né? E também a prioridade também fala da dependência, lá no versículo 2, ó. Peço ao dono da plantação que mandem trabalhadores, né? Essa aqui também é a prioridade, né? Peçam para o dono da plantação. Por quê? Porque não tem. A seara é grande, mas não tem trabalhadores. Então, há uma prioridade aqui, né? E a urgência, né? A urgência fala aqui também no versículo 3, ó. Eu estou mandando vocês como ovelhas no meio de lobos, né? Então, essa urgência do quê? Fala de preparo espiritual, né? Então, assim, a gente tem que estar aqui preparando... tem que estar preparado, né? Porque hoje a gente sabe que é agora, mas amanhã ou depois você vai ser enviado. Há uma urgência, né? Quando eu falo assim, você está me mandando para lá, pastor, mas eu não estou preparado para ir. Mas é uma urgência, não tem essa questão de preparo. Lá vai ser desse jeito mesmo. E essa urgência também, nós podemos colocar também na colheita também, que é uma urgência, né? E é isso, acho que são esses aí. Versículo 2, 3 e 4 mostra bastante isso para nós. E o último versículo, né, que nós lemos, que é o reino de Deus chegou até vocês, que é uma prioridade. A terceira, qual que é o problema na visão do homem rico, né? Já falando no Lucas 16, Mazinho.
Então, eu achei bem interessante isso aqui. Quando fala que o homem rico vivia ostentando, né? Essa ostentação poderia cegar ele, que foi o que aconteceu, cegou ele, né? E também a avareza. A ostentação nós vemos onde ele usava as coisas boas, enfim. E a avareza é que ele via a situação do Lázaro sendo mendigo e mesmo assim não tocava no coração dele que pudesse ajudar esse mendigo. Da mesma forma, como ele também não pensou no projeto de vida eterna para ele. Se ele não pensou nele, imagina que ele iria pensar naqueles que estão ao seu redor com necessidade, que no caso aqui seria o mendigo. Mas é algo fantástico isso aqui. Ele tinha, na verdade, uma visão terrena e não uma visão eterna, nem para ele próprio, imagina para aqueles que estavam do lado, né? Então, eu vejo que isso é muito interessante para nos alertarmos a essa situação.
Filho, fica à vontade.
Então, André, na verdade, se você for parar para ver esse texto aí, o problema dele, na verdade, começou quando ele morreu, né? Porque aqui na ele vivia se deleitando, né? Comendo o bom e o melhor. Como disse o Mazinho aí, ele não tinha projeto eterno. Ele, com certeza, ouviu os profetas falando sobre o reino de Deus, sobre o perigo e a tormenta de ser um inferno, mas ele viveu na vida dele do jeito que é galado, né? Todo cheio de mordomia, rico, com dinheiro. Ele não imaginava que quando ele morresse ele ia ter que prestar contas. E aí ele se viu no meio de um problema muito grande. Né? E tentou fazer com que os que estavam com ele, os irmãos, pudessem ser alertados. Né? Então assim, ele não tinha uma visão eterna, como disse, bem disse o Mazinho. Os problemas dele começou quando ele se viu e viu também o Lázaro. Né? Naquele momento ele deve ter pensado, lamentado. E isso aí abre um debate muito grande, porque muitas pessoas perguntam, né, se nós teremos consciência depois da morte. E esse é um dos textos usados por alguns teólogos para falar que sim, nós iremos nos lembrar de coisas, né, que a gente deixou de fazer. Porque até a palavra mesmo diz que a única coisa que nos acompanha são as nossas obras. Né? Então assim, a visão dele estava totalmente na riqueza. Aqui fala que era um cara avarento. Lázaro era uma pessoa sem condição, vivia das migalhas, né? Que sobrava da mesa dele. Ele viveu bem a vida terrena. Isso é que muitas pessoas têm a mesma visão que ele. Muitas pessoas têm a mesma visão desse rico. Eles vivem bem aqui, não se importando com o futuro. Mas esse texto aqui deixa de alerta, né, para todos nós.
Pastor Leão?
Eu creio que é isso mesmo, né? O rico, o problema dele é que ele só pensou nessa vida. Ele falou, eu vou viver aqui, mas vou viver com estilo e depois eu vejo essa questão de eternidade, céu, a gente vê depois, né? E não usou os recursos dele próprio para alcançar o reino de Deus. Só pensou nesse tempo, esse foi o grande erro. E eu vejo que tem muita gente que está assim na igreja. Principalmente aqueles que rejeitam a liderança da equipe, rejeitam a liderança do ministério. Ele fica perdido, ele só pensa nesse tempo, nessa geração, e Vocês lembram que o primeiro homicídio da Bíblia foi o quê? A morte de um pastor. Caim matou Abel. Abel era um pastor de ovelhas. E você não precisa matar fisicamente, você mata no coração. Você rejeita aquele líder, aquele pastor, aquela liderança. Você matou no coração, você já não ouve mais ele. E isso, a consequência é que você fica perdido. Você não sabe para onde vai, você não sabe sua visão, seu chamado. Pode observar, tem gente assim, que ele saiu da igreja magoado, ferido, com o pastor, com a liderança, e aí agora não encontra mais lugar nenhum para ele, não encontra uma identidade em Deus. Tinha um chamado, tinha propósito, tinha tudo, mas você saiu, rejeitou, e talvez seja isso. Eu estava vendo ontem, pesquisando sobre Rick e Lázaro, porque eu fiquei em dúvida assim, por que que Lázaro foi para o céu? Só porque ele era pobre? Ser pobre garante céu e ser rico garante inferno? Não. A riqueza é um perigo para nós, que arrebata nosso coração. Aí eu vi que está tendo uma novela, né, na Record, Rico e Lázaro. E eu vi uma parte lá, mas não conta do cenário do Rico e Lázaro. Está falando lá de Nabucodonosor, Daniel. E o episódio que eu vi ontem era o rei Joaquim, que estava prisioneiro e foi liberto da prisão lá no final do capítulo. Mas é isso, nós temos que vigiar o nosso coração. Se a gente não mata a liderança, não mata a equipe, não mata a igreja, e seu coração vai ser preservado e você vai ir para o céu, porque eu acho que na eternidade você vai ter um pouco daquilo que você tem aqui.
Eu posso ajudar com algo que eu observei também?
Sim,
bem rápido?
Sim.
Nessa época aí, os próprios judeus, os fariseus, essa época que Jesus teve aqui presencialmente, né? Eles tinham um grande problema. Eles entendiam que a riqueza era um favor de Deus e que a pobreza era uma maldição de Deus sobre a pessoa. Então eles evitavam até contato. Quando na verdade isso aconteceu, também teve essa quebra de pensamentos errados, de direção errada que o povo estava tendo em relação a ser menos favorecido financeiramente e outros mais favorecidos financeiramente.
O problema da visão aqui do homem rico é que eu vejo isso muito. Ele teve uma visão materialista, uma visão egoísta com Lázaro. Ele não conseguia enxergar ao redor dele as necessidades que tinha ali ao seu redor. Ele só via ele só queria viver para ele, que é o que essa visão de que cuide de você, viva apenas para o seu prazer pessoal. Lázaro, ele vivia pelo prazer pessoal dele. Sim. Perdão, desculpa, o rico vivia para o seu prazer pessoal dele. Então, quando você vive com prazer pessoal seu, quando você começa a cuidar de você, você não tem mais visão para o próximo. Você não tem a compaixão. Então, a visão dele era materialista e egoísta. E aí, ele, com essa visão, ele estava completamente desconectado com a visão do reino de Deus. Ele não tinha uma conexão. Uma pessoa que tem uma visão materialista, ela não vai estar conectada com a visão do reino, né? Ela vai estar desconectada, e aí é um problema. Eu acho que o foco não é Lázaro aí nessa mensagem, né? O foco é o rico, né? Por isso ele não contou detalhes de Lázaro, por que ele foi para o céu, se é porque é rico ou porque ele é pobre, né? Eu acho que ele não quis dar uma ênfase para a história dele para nos mostrar que um coração materialista e egoísta é um perigo, né? Acho que era mais esse foco aqui que Jesus queria nos trazer e mostrar para nós. Para nós não ficarmos desconectados com a visão do reino, né? E a quarta, a pergunta 4, fala assim: como que esse problema de visão se relaciona com Lucas 16, que é o outro texto que nós lemos? Como todo mundo começou aqui, agora o pastor Leal pode começar aí.
Eu acho que se você não quer andar com Jesus aqui na terra, para que você vai andar no céu? É aquela frase que a gente sempre usa, né? O problema dessa visão do rico, como você falou, André, de muito materialismo, só pensar nesse tempo, é que se você não quer andar com Jesus aqui, para que você que vai para o céu? Para a eternidade. Você escolheu aqui, aqui você escolhe o destino eterno. E isso colocou a prioridade no coração dele. Mas, porque o Lucas 16,13 fala, você não pode servir a dois senhores. Quem é o senhor da sua vida? Quem é o que comanda a sua vida? Então, esse é o que vai ter prioridade na eternidade também. E aí eu tenho uma pergunta difícil aqui, mas depois eu faço. Tá. Pode falar.
Filho.
Oi.
Pode falar aí.
Então, eu na toada do que o pastor já falou aí, aqui que os fariseus eram avarentos, né? É desse texto 16 que está falando, né?
Isso.
Eles, os fariseus aqui, eles se faziam na frente das pessoas, né? Eles eram pessoas que eles não mostravam realmente quem eles eram. Na verdade, eram pessoas avarentas, pessoas que só pensavam nele mesmo. Mesmo o pensamento do rico. O rico, ele comia, bebia, sem pensar nas consequências, né? E você está na pergunta 4, né?
Isso.
Ah, tá. Então, assim, a pessoa, quando ela serve dos senhores, ela fica perdida. E eu estou vendo isso muito nessa geração. Tem muita gente que quer Jesus como Senhor. Aliás, quer Jesus como Salvador, mas não quer como Senhor. É, talvez o rico, ele até cumprir algumas coisas da lei, né? Como os fariseus, minimamente ali, era um cara conhecedor, tá? Que não fala, mas ele, depois ele se viu numa realidade totalmente diferente do que ele imaginava. É, então, assim, a relação entre essas duas passagens, a audiência, né, que Jesus falou com os discípulos no texto anterior, é que eles pregassem. Talvez essa casa de paz que os discípulos iam era a casa de uma pessoa rica. Eles chegavam lá e pregavam o evangelho de renúncia, evangelho genuíno, rico. Falava o quê? Não, pode embora, eu não preciso disso que você está falando, não vai pegar para os pobres. E ali não aceitava o evangelho. Jesus falou, para isso aí vocês sacodem o pó das sandálias. Eu estou apenas aqui conjecturando, né? Mas a questão aqui é que o rico, ele não foi por fé por ser rico. Isso aqui eu tenho a clara certeza. É porque ele não. Ele se distraiu, né? Como muitas pessoas têm se distraído. Se você for, eu estava vendo. Eu até achei que era algo feito. O Pablo Marçal batizando. Pelo que eu sei, o Pablo Marçal não é pastor, né? Ele era coach, não sei se é apetologia, se ele, né? Batizando aquela uma modelo que era namorada do cantor Belo, a Gracinha. E ele estava pregando com muita convicção, citando textos da Bíblia e tal. É errado o que ele está fazendo, batizar não, batizar para arrependimento. Mas qual que é a visão dele, né? Então, tem muita gente até nessa visão do que saiu agora dos legendários, né? Vamos ganhar os ricos. Começar a ganhar os ricos também, porque os ricos merecem do céu. Porque talvez tenha essa visão de que rico, por ser rico, olhando para essa passagem aqui, não merece o reino dos céus, né? Porque já vive uma vida boa aqui na terra e sem se preocupar com aquilo que é essencial, né, para todos nós, que é para onde a gente vai passar a eternidade, que é onde a gente deveria se preocupar. Então eu vejo que faltou uma visão clara, né, para aquele rico. E talvez talvez falta até para muitos de nós, com relação a essas passagens. Não sei se eu consegui responder, vocês entenderam.
Amém, Mazinho?
É bem interessante essa parte, né? Porque muitas vezes nós podemos também, bem colocado aí pelo pastor Filho, condenar os ricos, aqueles que têm propriedades, enfim. A intenção aqui não era essa. É que na realidade é aquilo que eu disse antes, né? Eles entendiam de uma forma que não era a forma certa. E Jesus, vendo assim de uma forma geral, eu costumo dizer sempre isso, ele não fez acepção para curar pessoas, ele curou rico, ele libertou rico, libertou pobres, pessoas que não eram favorecidas financeiramente. E da mesma forma também, ele não rejeitou a oferta de ricos. Porque a mulher de Cusa, procurador de Pilatos, inclusive, era uma ofertante no reino. Então, é muito interessante essa passagem. E eu vejo assim, aqui fala de dedicar, né? Dedicar a um ou contrariar o outro. Então, quando você é uma pessoa bem-sucedida, mas que você não dedica só a sua vida, assim como o pastor André disse, nesse egocentrismo, né? Pensar só na gente mesmo, só na pessoa mesmo, quando ela pensa no próximo, assim como esse rico aqui poderia ter pensado no Lázaro, ela também é uma pessoa que pode sim ser salva, tem dúvida nenhuma. Então eu acredito assim que o foco aqui era quebrar isso, quebrar essa prisão cristã na época aí de que ser abençoado por Deus tinha que ser rico, ou amaldiçoado por Deus era aqueles que não tinham bens. Então, essa parte, ela deixa isso bem claro.
Lucas 16, ele fala assim, no versículo 13, né? Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, a pergunta é, como que esse problema de visão se relaciona, né? Eu vejo que para o jovem, para o rico, né, no caso, ele servia o dinheiro, né? Ele não servia a Deus, ele servia o dinheiro, ele tinha essa visão materialista. E os fariseus, a mesma coisa, se eles riram, se eles zombaram, é porque eles também tinham o mesmo coração, eles serviam, eles amavam, eles serviam mais ao dinheiro do que a Deus, eles eram religiosos. Então eles iam pro templo, eles faziam as coisas, mas o coração deles mesmo estava no dinheiro. Estava no o dinheiro, a gente pode colocar o dinheiro aqui como cargo, a gente pode colocar o dinheiro como uma posição também, porque eles tinham essa posição. Então aquilo que o filho falou, né? Às vezes o cara, quando ele não faz com chamado mesmo, ele faz por dinheiro, faz para ganhar. Ele faz para ter ali aquela posição. Ele não faz de qualquer jeito, que era o caso dos fariseus, só estavam fazendo de qualquer jeito. Eles não tinham relacionamento íntimo com Deus, né? Então, assim, eles amavam o dinheiro, mas não amavam a Deus. E se eles amassem a Deus, a posição deles seria diferente. Então, o problema aqui entre o fariseu e também o jovem, o rico, né? Eu falo jovem rico aqui, o rico, é essa troca de prioridade aí. Eles não queriam, eles não tinham, a prioridade não era Deus. A prioridade era o dinheiro. Quando toca no dinheiro, e aí o problema começa a aparecer. Nós temos, claro, na mensagem, né, de Lucas 10 e Lucas 16, que essa mensagem ela é clara de Deus, não é de Deus pro homem, né? Aquela relação do homem para Deus. Deus ele não está vetando o reino dos céus para o homem. O homem que não está conseguindo enxergar para ir, né? Não é por nós falamos aqui do pobre não ir para o céu, por que ele foi para o céu, e o rico, por que ele foi para o céu, né? Não é porque ele foi rico que foi barrado, não, é por causa do problema estava no coração deles, né? Então o problema não é Deus aí, o problema é eles. Então, eu acho que é essa troca de prioridade, né? Que é o problema da visão aqui, relaciona o problema da visão. E a 5 e a última aqui...
Deixa eu poder perguntar.
Ah, tá. Você quer fazer uma pergunta?
Quero
fazer
no final? Não, vou fazer agora, porque tem a ver com isso. E é justamente isso que você falou.
Tá.
Da questão da prioridade da pessoa. Uma pergunta difícil para nós, principalmente pastores, né?
vamos supor, o irmãozinho, ele começa a faltar as atividades da igreja, deixa de participar, mas está ganhando dinheiro, ele fala que está ganhando dinheiro, está viajando, está em outro emprego, mas continua fiel no dízimo, na oferta, aquela oferta mais gorda, fiel agora. O que você faz? Você acha que uma coisa compensa a outra? O que, que você orienta nesse irmão? Deixa quieto? Ou esse camarada está ganhando dinheiro, ele falou, pastor, eu vou ter que correr atrás do dinheiro, ganhar dinheiro, preciso de dinheiro, viajar agora e tal, e só que ele continua fiel no dízimo, ofertando. O que, que vocês fariam?
É, quando fala de dedicar aqui, né? Dedicar a um e deixar de priorizar o outro, isso não é aprovado, né? Se nós deixamos de dedicar para as coisas de Deus, tá, vamos lá, mas aí ele tem a situação financeira dele.
Vocês nunca tiveram caso assim?
Eu já tive.
Já tive também.
Então eu não posso proibir ele de trabalhar e adquirir situação para que ele seja um ofertante e um dizimista. Eu não posso.
Uhum.
Mas eu posso orientar ele de ter um equilíbrio nisso. Tanto ele ter essa função que ele tem, que ele desenvolve lá com prioridade, vamos dizer assim, mas que também tem que ver a situação da obra, da necessidade que nós temos, da presença dele ali no corpo. Assim, eu acho que é dessa forma.
Pode não ser todos, pastor Leal, mas eu também tive uma experiência, e pode não ser todos, pode ser essa experiência que eu tive. É, o irmão, quando ele começa a focar no trabalho e no dinheiro, e ele deixa o reino de Deus, que é a missão dele, né? Que é o chamado dele. Eu acho esse irmão que eu tive experiência, ele se perdeu depois. Então é um processo, né? Que às vezes no momento está tudo certo, mas depois pode vir uma consequência. Então houve uma consequência para esse irmão. Ele deixou de fazer aquilo que ele já... Por exemplo, ele foi resgatado por Deus, foi tirado do lamaçal do pecado, foi restituído a família, foi restituída a casa, hoje ele está bem, mas então ele volta e fala assim, não, eu vou precisar trabalhar. Se não houver esse equilíbrio que o Mazinho disse, ele se perde de novo, né? Então assim, hoje nós precisamos ter esse equilíbrio. Hoje nós precisamos entender que... Aí tem uma outra pergunta difícil que eu quero fazer, né, que eu estava guardando aqui, que eu já aproveito já, e se o filho quiser compartilhar, mas já aproveita as duas. O que, que é servir ao dinheiro? O que, que é servir a Deus? O Mazinho trabalha aí. Trabalha dentro, falou que ele dormiu tarde ontem. O que, que é servir a Deus? Até que ponto é isso?
Eu vejo que...
E aí o filho também pode...
É, o filho. Pode falar, filho.
Porque nós falamos isso aqui, é tranquilo, né?
Sim, mas claro, estou entendendo.
Quer falar, filho? Pode falar, pastor Leão.
Solicitando. Ah, ele caiu. Agora voltou, vê aí.
Oi, tinha caído aí minha internet, aí por isso que...
Ah, tá. Você ouviu a pergunta?
Ouvi.
Então pode falar.
Bom, vocês estavam falando se a gente... Primeiro vocês perguntaram se eu tinha algum caso, né? De irmãos que...
Isso.
Que tiveram que se ausentar por conta de trabalho... E aí você fala, poxa, mas esse irmão aí, ele desinista, né? Se eu der um tranco nele, talvez ele nem vem na igreja e pare de dizimar. E aí eu perco o irmão, a fonte. Aconteceu assim comigo. Na verdade, esse irmão era um ofertante intermitente, né? Um dizimista intermitente. Mas eu vi que a pessoa ela começou a focar no trabalho demais. E aí, ele teve um momento que ele chegou e falou pra mim, Rapaz, eu comecei a ganhar dinheiro. Eu comecei. As coisas começaram a dar certo, mas sei lá, tem que me ver uma tristeza. Eu falei, olha, é sinal de que você, o dinheiro não era a solução, né? Vale a pena você perder a paz, porque você tá. O que você perdeu? Você perdeu sua paz, correto? É, eu sinto que eu tô meio atribulado. E aí eu falei, Mateus 6,33, busque primeiro o lugar de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É hipocrisia a gente falar que os irmãos não têm que trabalhar, têm que correr atrás, né? Porque hoje nós estamos vivendo uma época de exposição. E quando aquele irmão que não tem condição vê um outro irmão, né? Malai, churrascaria, passeio, viagem, ele fala, poxa, cara, por que que eu não consigo? Por que que eu não posso ter essa vida também, né? Poxa, os pastores, tem pastor aí, eu já vi gente falando, olhar pro dízimo, né? Aí a gente não vai exaltar o irmão com amor, da forma que é pra ser. Aí a gente não confia, a gente tá confiando no dinheiro do irmão, não no provedor que é Deus. Mas a outra pergunta era o que mesmo, Zé? Pra me responder rápido aí pra gente. A última.
O que é servir ao dinheiro e o que é servir a Deus, filho?
Cara, eu acho que não deve ser hipócrita, né? Quem que não quer ter uma estabilidade? Quem que não quer olhar pra conta e ter uma segurança? E falar, poxa, hoje se eu quiser sair aqui, ir num restaurante bom, fazer uma viagem, eu posso. Todo mundo quer. E aí você vai pra internet, você vê aqueles pastores, né? Todo com os dentes branquinhos, todo bonito. Você não tira foto do lugar feio, né? Na academia, aquela coisa toda. Então você fica... pensando, cara, peraí, é bom ter dinheiro, mas o ruim é deixar o dinheiro dominar, né? Porque, assim, o ruim é quando o dinheiro começa a usar você. Você não usa o dinheiro mais, ele que te usa, é o seu dinheiro, a sua posição, é que comanda a sua vida. No caso dos nossos pastores, é pior ainda, né? Pior ainda, eu conheço pastores que deixaram o ministério porque começaram a empresa, né? Aqui mesmo, bom, né? Aqui tem o pastor da igreja lá, ele montou um campo de futebol. Montou um campo de futebol aqui na cidade. Ele viu que aqui não tinha um campo society sintético. Ele falou, opa, peraí, né? E essa foi uma visão sempre do antigo gestor aqui, né? Do antigo Mário, né? Ele pregava muito isso, olha, você tem que ter uma renda, você tem que ter uma saúde financeira boa. Eu acho isso válido, eu acho isso, como que eu posso falar? Legítimo. Mas quando começa a atrapalhar o seu ministério, a sua paz, a sua harmonia com Deus, isso não vale a pena. Porque daí nós estamos tendo a mesma visão a mesma visão do rico, né? É complicado.
Amém.
A gente falar sobre dinheiro não é uma situação. Resumindo o que eu quero dizer aqui. É que a gente tem que usar o dinheiro e não deixar ele nos usar. Porque quando a gente é usado pelo dinheiro, a gente perde foco.
Amém. Pastor Leal?
Eu creio que eu percebo quando a pessoa é avarenta, porque pode ter rico que é abençoador. É nisso aí, na oferta dele. Porque o avarento não consegue servir a dois senhores. Ele vai ou pôr dinheiro num lugar ou pôr em outro. Mas a pessoa que pode ser rica e não está servindo dinheiro, ele vai ofertar com qualidade. E eu vejo isso na liberalidade dele. Ele usa o dinheiro dele para poder abençoar o reino e as outras pessoas. Então ele não está servindo dinheiro, apesar dele ser rico. Ele está usando dinheiro para abençoar. O pastor José Rodrigues, da MCM, é um exemplo disso, né? Que a gente vê de muito desprendimento. Toda a sua carreira, vendeu fazenda, vendeu avião para investir em missões.
Eu vejo que o que é servir ao dinheiro e o que não é servir ao dinheiro, né? Que é a pergunta que eu fiz. E ela fala muito do materialismo. Não é porque a pessoa é rica que ela serve ao dinheiro. Às vezes o pobre serve ao dinheiro.
Tem, né? Muito pobre orgulhoso.
Tem muito pobre materialista.
Tem.
Tem muita pessoa que não tem o dinheiro, corre atrás do dinheiro por bens materiais. Então, assim, é desvincular essa questão de rico, né? Que essa não é a mensagem, né? Deus quer que você prospere, Deus quer que você avance, mas Deus quer cuidar do seu coração. Então, essa é a questão que nós temos que ver. A pessoa trabalha, a pessoa ela viaja, a pessoa faz isso, a pessoa não está... Ela tem alguns momentos que ela não pode estar no culto? Tem. Mas a pessoa ela está com o coração em Deus. Ela consegue ser igreja fora da igreja. A igreja não é o prédio. A igreja somos nós. Então, se a pessoa ela consegue ter esse equilíbrio, não é por conta do trabalho que vai distanciar ela do Senhor, né? Eu acho que é o materialismo. Então, quando a pessoa ela tem dinheiro e ela não consegue ter um coração grato, e ela não consegue, ela tem o egoísmo é maior, né? O orgulho é maior, então ela não consegue compartilhar, ela não consegue abençoar, ela não consegue fazer as coisas com aquilo que ela está recebendo, aí sim, essa pessoa ela está servindo ao dinheiro. E a sexta, quais são as distrações? Não, perdão, desculpa. É a quinta, né?
É.
Sexta é outra pergunta difícil que eu fiz outra. Aqui já. É. Como que esse problema de visão se relaciona com Lucas 16? Então, esse problema de
visão... Não, esse já foi.
Desculpa. Como que a visão ministerial ou a da sua equipe poderia ser mais clara? Né? Eu posso falar aqui da minha parte, como que ela poderia ser mais clara para mim? Ela... Eu vejo a questão da visão baseada em cima do chamado que Jesus fez para os seus discípulos, né? De irem para ver a necessidade e a urgência de pregar o reino. Então, assim, essa urgência de pregar o reino, para mim, é a visão clara. Então, eu preciso o quê? Eu até coloquei assim, escutar as necessidades reais das pessoas. Quanto mais perto das pessoas eu estou... E quanto mais eu enxergando isso, eu tenho essa visão clara para mim. Eu, como pastor, eu tenho visto isso. Quando eu consigo identificar mais isso, quando eu faço uma visita, quando eu vou até uma célula, quando eu começo a ouvir os irmãos com seus problemas e dificuldades, eu consigo auxiliar esses irmãos, eu consigo ver a minha visão clara. A visão do chamado claro. Então eu comecei eu coloquei isso aqui. Como que pode ser mais claro ainda? Quando eu começo a ver, quando eu começo a ser ativo naquilo que eu sou chamado. Entendeu? Quando isso exige de mim, eu consigo ver com clareza esse meu chamado, eu não tenho dúvida dele, e eu sei que Deus ele está operando baseado em cima do sustento, baseado em cima de ir para os lobos, nos problemas. Então eu vejo tudo isso que está acontecendo. O nosso chamado ele fica mais claro quando nós saímos do prédio, quando nós começamos a entender lá fora, que foi o que Jesus falou. Jesus tinha 72, né? Mas sobrou 12. Eram 72 que foram enviados, né? A Bíblia diz 12 só permaneceram. Então assim, é porque é para todos esse chamado. Eu até coloquei também aqui assim, eu não gosto, eu tenho assim uma crise quando há uma distração da minha agenda pessoal. Quando minha agenda pessoal ela é mexida, entendeu? Eu tenho uma agenda que eu preciso cumprir ela. E aí quando ela é mexida baseada em cima do reino, eu já fico triste, já fico chateado. Então eu não quero que isso aconteça. Por quê? Porque a gente faz um planejamento baseado em cima daquilo que na nossa missão, né? E aí também o ativismo, né? O ativismo religioso pode matar nós como líderes, nós como igreja. Porque se a gente ficar no ativismo religioso, nós ficarmos numa rotina religiosa, aí também a gente não tem clareza. A gente precisa da clareza como? Nas atividades mesmo, que é esse chamado que Jesus chamou nós para servirmos os irmãos, né? De ir para... que a seara é grande, né? E são poucos os ceifeiros, são poucos os trabalhadores, né? E aí nós temos que ser esses trabalhadores aí. Amém?
Amém.
Porque a visão clara, ela parte de Deus, né? E Deus, ele chamou nós, chamou cada um de nós. Mazinho?
Quando fala de visão clara aqui, é muito interessante isso, a palavra clara, uma clareza que nós devemos ter, né? E uma clareza que eu quero sempre passar lá no Chapéu do Sol para a minha equipe, lá para as pessoas que estão debaixo desse pastoreio, é que independente de ser rico, pobre, ou estar servindo no reino das trevas, é para isso que serve. Nós temos que ter essa clareza de levar essa luz para essas pessoas que estão perdidas. Não podemos fazer acepção de pessoas por ela ser rica, ou por ela ser bilionária, ou milionária, ou por ela estar envolvida com o reino das trevas. Nós temos que mostrar essa luz, essa clareza para essas pessoas, independente da situação social, independente da situação espiritual que eles estejam vivendo. Nós temos que ter essa clareza, nossa equipe tem que ter essa clareza para poder transmitir essa luz para essas pessoas que estão nas trevas. Eu vejo dessa forma.
Uhum. Aleluia. Complementando isso, Mazinho, eu vejo... Não vou falar a minha resposta aqui ainda, mas você focou em algo muito importante, que é não fazer acepção de pessoas, em quem nós vamos semear o evangelho, né? Tem um ministério muito abençoado, que a pessoa pode ser rico e conseguir abençoar muita gente. E o Adonep, por exemplo, é um exemplo de ministério com empresários. Nós estamos trabalhando os empreendedores também na igreja. Queremos que os irmãos fiquem ricos ou não? Claro que sim. Queremos que melhore de vida. E rico não é pecado. É o amor ao dinheiro que é o problema. E eu vi essa semana o jogo do Palmeiras, eu confesso meu pecado. O goleiro Marcos estava lá comentando, né? E o repórter perguntou, quando você vinha assim no jogo, igual está aqui, né, essa multidão aqui vendo você, você olhava para a bancada assim, você focava nas pessoas que estavam lá sentadas, identificava a sua família, alguém? Ele falava, não sei se é porque ele tem poucos neurônios, o que que é. Ele falou, não, eu só pensava no jogo, não olhava para ninguém daqui bancada. Eu só focava no meu trabalho, no que eu tinha que fazer durante o jogo, com o goleiro Marcos do Palmeiras. Aí eu falei, achei interessante, porque ele não fazia acepção de pessoa quem estava na arquibancada. Ele só tinha que mostrar o trabalho dele. Ele só tinha que focar em fazer bonito e não ser lembrado no dia seguinte, porque o goleiro não pode ser lembrado, né? Tem que passar despercebido. Se ele for falado na segunda-feira do goleiro, é que ele frangou, ele errou o gol. Então ele só preocupava com o foco do trabalho dele. E eu acho que é isso, irmãos, que nós temos que ter, né? Eu respondendo a minha aqui, você tem que ter uma clareza da sua visão, vocês têm, e você tem que apresentar esse projeto, né? O André falou, vivendo esse projeto, eu digo que também é falando dele, porque as pessoas não sabem muitas vezes qual é o plano de Deus para a igreja. Você sabe, você como pastor tem isso. Então eu preciso de ter reuniões com você. Eu preciso de conversar com você, ouvir você, concordo com você. Tem que ouvir a pessoa, saber o que está no coração dela, se realmente é a mesma visão que eu tenho. Talvez ele tenha outra visão, tenha outra ideia. Tem coisas que vão melhorar. Então, mas eu preciso de tempo com você, com a equipe. Reuniões periódicas para passar o meu coração, o meu DNA. Já percebeu que tem lugares que a pessoa não está com o coração ali, ele vai por obrigação. Ele vai para cumprir tabela, religioso, como o pastor André citou. Ele não está com o coração, não vai funcionar. Essa equipe não vai para frente. É divisão, é duas visões. E não é passado somente uma vez. Você já deve ter experiência com isso. Você falou uma vez para o irmão, aí domingo que vem você tem que falar de novo a mesma coisa. Irmão, mas não é assim, é assim que você tem. Na vida dele, você falou uma vez, fala duas, fala três. Até que aquilo massifique e ele entenda como é que é o coração da visão. Por isso que a clareza na visão é isso. Tem que saber qual é a visão, mas ele tem que expor para a equipe para ser mais clara para a equipe, andando junto, falando mais vezes, reunindo mais vezes, passando o DNA, como o pastor André falou, não só no ativismo, mas vivendo, né, aquilo que você crê como ministério.
Amém. Filho, já falou?
Não.
Oi.
Pode falar, filho.
Rapaz, eu tô... Tá escutando?
Tô.
Eu tô... Esqueci que nós estamos sendo gravados, né? Citei nomes aí, mas depois é dito. Bom, a pergunta é a última aí?
Isso. A 5.
Como sua visão serial ou de sua equipe poderia ser mais clara? Eu acho, eu tenho certeza de que nós precisamos entender o que nós estamos fazendo. Porque assim, é aquela história que a gente conta dos pedreiros lá construindo, fazendo uma obra. Perguntou para um, ele falou que estava respaldando parede, o outro estava construindo. Não sabia nem o que você estava fazendo, estava só pegando de novo, o outro respaldando parede. No terceiro, ele responde que estava construindo um castelo. Né? Então, assim, eu sempre falo para os irmãos, não sabe o que vocês estão fazendo. Porque, assim, às vezes a gente cai no ativismo e o camarada ele entra num modo automático, né? E é muito mais que isso. É muito mais que isso. A nossa visão, né? Ela precisa estar clara com relação ao nosso chamado. Porque assim, a gente vai lá para os 11 e ministérios, que está lá, acho que é em Efésios, uns deu para profeta, outros para pastor e tal. Então cada um tem o seu lugar no reino. E até eu não sei se foi por conta disso que o pastor Ideal fez a prova dos dons, né? Para ver onde que as pessoas podem ser mais usadas, podem usar seus dons na igreja. Então, a visão, ela precisa estar clara para o pastor e para todos que o seguem. Eu acho que Jesus tentou fazer isso com os discípulos, né? Ele tentou mostrar a visão ministerial. Tanto que, no primeiro texto, ele fala, olha, vocês estão vendo aí que campo da branca é ceifa, rogue ao Senhor da Seara, né, falando que essa obra é de Deus, para que mandem trabalhadores. Então, assim, eu acho que Jesus quis gerar essa crise no coração dos discípulos, da visão clara, né, o porquê dele ter vindo e sacrificar sua vida em resgate de muitos, e que isso não fique só pro pastor. Porque às vezes a gente tem dificuldade de ter pessoas caminhando conosco porque não está clara a visão. Não está claro que a gente, para nós talvez esteja, mas nós não estamos conseguindo passar. Então eu creio que ter a visão clara do que a gente quer, qual é o propósito, é essencial para qualquer ministério. Então assim, eu acho que eu posso ser mais. Como eu posso falar? Me reunir mais. Fala mais, daquilo que você fala mais, né? Como diz a boca, fala, o coração tá cheio, do plano, do propósito, né? Para que nós fomos chamados, fazer a pessoa entender que não foi o pastor que chamou, foi Deus, chamou para estar caminhando comigo, né? Mas a visão de Cristo é que cada um de nós possamos ser testemunhos dele, né? E assim passar a visão do reino. Amém?
Amém. Então é isso, pastor Liel. Eu finalizo por aqui. Se os irmãos quiserem, se os pastores quiserem falar mais alguma coisa.
Você não tinha uma pergunta difícil?
Quer que faz?
Já fez?
Eu fiz uma já, né? Mas tá bom. Quer que faz outra? Faça aqui.
Qual que seria outra? Tô curioso agora.
Não, eu ia perguntar aqui sobre quais as distrações, né? Ou apegos, né? Que tem dificultado aí essa obediência do chamado. E como que nós podemos começar a deixar de lado, né? Uhum. Para viver esse foco, essa prioridade, né? Que o texto fala que ele nos deu.
A riqueza é um perigo para nosso coração, mas tem outras, como você falou, distrações, pode ser outras coisas que vão tirar o meu foco e minha determinação, meu tempo, vão tomar meu tempo. Às vezes o cara passa muito tempo no lazer.
Exatamente.
E não tem tempo para a igreja. Na verdade, não é a riqueza que tirou ele, é outra idolatria. Então, que Deus nos livre disso daí, na minha opinião.
Eu tive uma experiência agora, recente, que para mim foi muito boa, né? Que foi o encontro com Deus no Jardim Glória.
Uhum.
Eu posso dar rapidinho aqui para passar, que para os irmãos da liderança, eles estavam confusos, estavam assim, não estavam conseguindo romper com o chamado deles, parece que ficou paralisado. Após o encontro, no encontro, tanto na preparação do encontro, parece que despertou isso neles, novamente. O encontro com Deus, ele fez com que os irmãos saíssem e fossem para fazer a missão deles, que é essa missão que Jesus falou, né? A missão de levar a palavra do reino. Tanto que nós levamos 70 pessoas para o encontro. Então, isso foi algo poderoso para a igreja, né, esse despertar, os irmãos irem para essa missão, para esse chamado que o texto está falando aqui.
Muito bem, isso é um exemplo que eu ia citar, mas agora que você falou, o encontro com Deus é um momento de trabalho em equipe.
Sim.
E aí você reúne antecipadamente, prepara cada um na sua função, e isso a pessoa tem clareza do que ela vai fazer, ela sente paz. E aí isso ela dá um engajamento para ela poder se envolver. E vocês conseguiram. Eu achei que era 67, foi 70 então?
70.
Amém. E é um trabalho da equipe. A gente não tem que fazer isso com a equipe, não tem que. Irmãos, foca agora, nós vamos fazer um encontro, vamos fazer uma conferência, igual nós fizemos o ano passado. Tivemos que trabalhar as equipes, ó, você vai fazer isso, aquilo. Isso, todo momento o pastor está lidando com equipes. E tem que passar a clareza da visão para a equipe. Se você não reúne, vai acontecer alguma coisa, mas. Amém. Glória a Deus, pastor. Obrigado. Pode ir. Deve fechar orando.
Vamos fechar então, vamos encerrar. Vamos agradecer a Deus, né? Por esse momento que tivemos aqui. Mazinho, quer falar?
Falou, tá, chefe.
Amém, filho? Será que ele saiu novamente? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por esta manhã tão preciosa que o Senhor nos deu e por esse discipulado. Pedimos, Papai, ao Senhor, que o Senhor continue nos conduzindo, nos abençoando, nos direcionando, direcione a vida de cada pastor, de cada ouvinte. Deus, que nós possamos seguir de acordo com a Tua vontade, que nós possamos cumprir nosso chamado e que possa ter clareza, ó Deus, em cada passo que demos. Pedimos que o Senhor possa abençoar esse dia também e que nós possamos ter uma semana abençoada. Pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Amém. Glória a Deus. Valeu.
Quero falar algo aqui sobre o encontro.
Eu vou excluir a gravação do Twitter.
Isso aí, porque
não dá, o filho falou os nomes do povo.